בעזרת השם, דף קל"ט, תתא דשבעא בא תרא לה פסוע בבין זנוב דף שלום עליכם. סתם דף קל"ח, נתסלן יג'יבא שקומסן מנו במשנה, האב תולה שום האחיד. ואם עוד המשנה אנטריור, מעלה אינטרסנצ'י. ג'מוס קיופאי, אינם קדשא ופטרימוניו דלי קונפורמי הג'ביזון דא הרנסה. פורצוני זיגוייס פרקד אפיליו. E porção dupla para o primogênito. Ele quer dar mais para um filho, menos para outro e assim por diante. Então ele tem como dar o patrimônio dele de presente. E o que ele faz é que ele, por exemplo, escreve num documento como ele quer dar o patrimônio dele. E isso funciona mesmo que ele diga que está dando o patrimônio caso ele faleça. Os filhos vão receber esse patrimônio. E o mecanismo, como isso funciona, como a gente viu, é como a situação de meio mulher harmita. Ou seja, que o patrimônio é dado imediatamente aos filhos. O que nem é na gufa, a posse do patrimônio passa para os filhos. E o que nem é perot, a posse do usufruto fica com o pai enquanto ele está vivo. Então ele continua usufruindo do patrimônio dele, ele tem o que nem é perot. E o patrimônio já foi dado aos filhos. Depois que o pai falece, ele não tem como usufruir de nada, ele não tem mais o Kinyan Perot, obviamente. Então os filhos recebem o direito de usufruir a porção dele que eles receberam nesse presente. E é necessário que seja assim, que os filhos recebam, enquanto o pai está vivo, o Kinyan Aguf, a posse do patrimônio, porque senão isso não funciona. O pai, depois de falecer, não tem como dar nada de presente a ninguém. Então é necessário que esse mecanismo funcione. Que o patrimônio é dado enquanto o pai está vivo aos filhos, e quando o pai falece, os filhos recebem o Kinyan Perot, a posse do usufruto. Então, por isso fala Mishnah Aftoleshumachir, enquanto o pai está vivo, digamos que ele tem um campo, ele colhe do campo, o Mahir Holmishir, ele pode pegar a safra e dar para quem ele quiser, é dele. O Mashini Artalush Hareushel Yorshim, digamos que o pai colheu a safra. E a safra está no campo ainda. E ele faleceu. Então, no momento que ele já cortou a safra já não faz mais parte desse campo. A safra vai ser dividida entre todos os herdeiros. Mesmo que o pai deu esse campo em específico para um dos filhos, se ele já cortou a safra, então a safra não faz mais parte do campo. Já foi cortada. Então a safra vai ser dividida entre todos os herdeiros e esse campo vai passar para esse filho. Fala Gemara, Talush in Mechubalo. Parece da Mishnah que somente se o pai cortou a safra, aí ele falece, a safra vai ser dividida entre todos os filhos dele. Parece que se ele não cortou a safra está plantada ainda, ele tinha dado esse campo para um dos filhos, parece que esse filho recebe essa safra plantada. Parece da Mishnah que a safra, que ainda está plantada, faz parte do campo. Uma vez que o pai deu esse campo a esse filho, o filho recebe o campo e também a safra plantada. Peru da manhã começamos com o flametete em cima. Verratanera só essa outra braita. Shamita mechubarim laloker. Digamos que o pai disse que está dando um certo campo para certo filho. Esse filho vendeu esse campo para um comprador. O comprador não pode usufruir do campo ainda, porque o pai está vivo. O pai tinha Kinyan Perot. O pai tem a posse do usufruto, então o pai continua usufruindo enquanto ele está vivo. O filho tinha recebido Kinyan Aguf, a posse desse campo, isso que ele vendeu ao comprador. O caso é que o pai faleceu com a safra plantada nesse campo. Então, fala a Braita que para o comprador ficar com essa safra plantada, ele tem que pagar para os herdeiros. Então o que se vê da Braita? Parece essa Braita que a safra plantada não faz parte da estrutura do campo. Se fizesse parte, uma vez que esse comprador comprou o campo e o pai faleceu enquanto a safra estava plantada, o comprador deveria ficar com toda a safra, não deveria ter que pagar nada. Fala a Braita que a safra que está plantada não faz parte da estrutura do campo. Portanto, para o comprador ficar com isso, ele tem que pagar para os herdeiros ou dar a safra a eles. Isso contradiz o que nossa Mishnah disse. Parece na Mishnah que se o pai falece com a safra plantada nesse campo, Então esse filho que recebe o campo veio com toda essa safra. Então parece que a safra sim faz parte da estrutura do campo. Uma vez que o campo foi dado a esse filho, ele fica com toda a safra. Dessa vez parece diferente. Qual a explicação? Amar ula, fala ula, lokasha, não tem nenhuma contradição. Kanbev, não? Kanbev, ahir, olvedador, shiradam, krova, etc. São dois casos diferentes. No caso da nossa Mishnah, o pai diz que está dando certo campo a certo filho. Quando o pai falece com a safra plantada, se avalia que ele quer deixar essa safra para esse filho, dono do campo. Se avalia que essa foi a intenção do pai, está dando esse campo a esse filho. A safra está plantada, então a intenção do pai é dar também essa safra ao filho. A safra, nesse caso, assim secundária ao campo, faz parte do campo. Mas no caso da Braita, o filho vendeu esse campo a um comprador antes do pai falecer. Então, nesse caso, se avalia que o pai, na hora do falecimento, não tem intenção de dar toda essa safra plantada a esse comprador, um estranho. Ele não tem por que querer agradar esse comprador. Então, nesse caso, a gente avalia que o pai, falecendo com a safra plantada, ele teve a intenção de deixar essa safra para os filhos dele. O campo foi vendido, mas o pai não teve a intenção de deixar essa safra para esse comprador. Teve a intenção de deixar essa safra para os filhos. Então, na hora que esse pai falece, os filhos recebem a posse dessa safra plantada, e para o comprador ficar com isso, ele tem que pagar. Começamos a falar uma Mishnah. Uma pessoa faleceu e deixou filhos maiores de idade e menores de idade. Independente da idade, digamos que a pessoa faleceu e deixou um filho maior de idade e dois filhos menores de idade. Cada um recebe um terço. Estamos deixando de lado a lei do primogênito, que recebe o dobro. Cada um vai receber a porção dele na herança, cada filho menor de idade vai receber um terço, e o filho maior de idade também vai ficar com um terço. Nisu Abdolim e Su Aktani. Aparentemente, o que a Mishnah veio dizer é que se o filho maior de idade teve que pegar, digamos, 10 mil reais da herança para se casar, então os dois filhos menores de idade podem, nesse momento, pegar 10 mil reais também, para deixar de lado, para que eles possam se casar no futuro. O que o filho maior de idade ele pega, para se casar, digamos, os filhos menores de idade também podem pegar e deixar de lado. Vem uma mulher que está ali, Maria, não sei o que deixa de nascer até, enxumim laem, enamash natan laem aviem natan. Digamos que o pai estava vivo quando o filho mais velho se casou. E o pai deu de presente a esse filho mais velho 10 mil reais para ele se casar. E o pai faleceu. Não por isso os filhos menores de idade podem dizer: se você recebeu 10 mil para se casar, a gente vai pegar 10 mil da herança para a gente se casar no futuro. Fala a Mishnah que não. O que o pai deu a esse filho mais velho é um presente. O que o pai dá de presente não tem nenhum efeito na herança. Não porque o pai deu 10 mil reais para o filho mais velho se casar, então quando ele falece, os filhos menores de idade podem também exigir cada um 10 mil para se casar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pai dá de presente o que ele quiser. Isso não afeta os direitos dos herdeiros. A Mishnah repete essas leis com relação a filhas. A pessoa faleceu e deixou, digamos, 3 filhas. Ela colocou o Bechavé. Independente da idade, cada uma vai ficar com 1/3 da herança. A filha maior de idade não pode dizer que ela merece mais, e vice-versa. Nisuk dolot e suk tanot. Se a filha maior de idade pegou da herança 10 mil para se casar, por exemplo, então a mesma lei se aplica, que cada filha menor de idade também pode pegar 10 mil e colocar de lado para se casar no futuro. Vim amruk tanot, anu nosot, que deveria chamar satem, atem, en shomim lem. E a mesma lei de antes também, que se o pai estava vivo quando a filha maior de idade se casou, e deu ela 10 mil para se casar, deu ela de presente. Não por isso, quando o pai falece, as outras filhas podem exigir também 10 mil. O presente do pai é uma coisa, a herança é outra. Zechom ribanot ribanim, shabanot izrot alabanim, ven izrot alabanot. Fala a Mishnah, tem uma lei mais rigorosa quando a pessoa falece e deixa filhos e filhas do que se ele só deixa filhas. Se a pessoa falece e deixa filhos e filhas, os filhos são os herdeiros. Eles são os donos da herança, mas as filhas têm direito de se sustentar do dinheiro da herança. Elas podem exigir o sustento dos filhos. Os filhos são os donos da herança, mas a herança está compromissada, está meshuabat as filhas. Isso faz parte dos compromissos da Ketubah. Quando a pessoa se casa, ele escreve a Ketubah e se compromete a isso também. Porém, se a pessoa falece e deixa só filhas, digamos que ele deixou 3 filhas, uma maior de idade e 2 menores de idade. As filhas menores de idade podem se sustentar da porção delas. Cada uma ficar com 1/3 da herança, então cada filha pode se sustentar de 1/3 no máximo, não mais. Já no caso de filhos e filhas, as filhas podem se sustentar quanto for necessário. Fala com Mara, Amarava de Silava. Haikadol ach de lavash veichse beita maide avadava. Digamos que o pai faleceu e deixou 3 filhos: Reuven, Shimon e Levi. Shimon e Levi são crianças, não fizeram bar mitzvah ainda. Reuven, o mais velho, ele pegou parte da herança para comprar roupas caras. Então, digamos que o pai faleceu e deixou 90 mil reais de herança. Cada filho mereceria 30 mil. Reuven pegou 15 mil para comprar roupas luxuosas. Falarava, isso não vai sair do 1/3 dele da herança. Tinha 90 mil, ele pegou 15 mil para comprar roupas, sobrou 75 mil. Cada um fica com 25. O motivo dessa lei é porque, no caso, Reuven está administrando a herança. Ele se vestindo bem favorece os outros irmãos dele também. Ele se veste bem, ele vai ser mais respeitado, pessoas vão considerar ele mais. Então ele vai poder administrar melhor a herança de todos. Uma vez que isso favorece Shimon e Levi, os outros dois, desses 15 mil saem do bolso dos 3. Ele pegou 15 mil, sobrou 75, cada um fica com 1/3. Pergunta de Alantnan, Enagdolim, Parnesim, Alaktanim. A nossa Mishnah não parece assim. Mishnah disse que o filho mais velho não pode pegar mais do que os outros. E Rava disse que sim. Ele pega 15 mil e ele pega mais 25 depois. E os outros dois ficam com 25 cada um, no nosso caso de antes. Como você explica isso? É uma matriz de Beshirra. A nossa Mishnah se trata que Reuven não está administrando o patrimônio dos outros irmãos. Então, o fato de ele se vestir bem não ajuda os outros. Portanto, se ele pegou 15 mil para se vestir bem, isso sai dos 30 dele. Ele tinha 30 e ele pegou 15, ele tem direito de mais 15. Os outros dois irmãos, cada um recebe 30. E o caso de Rava é que Reuven sim está administrando o patrimônio de todos, então esses 15 não saem só do bolso dele. Pergunta Shir Hapshita. Se esse é o caso da Mishnah, que Reuven não está administrando a herança para os outros, então é óbvio que se ele pega 15 mil para comprar roupas, isso sai do bolso dele. Qual seria a hipótese que sai do bolso dos outros? Eles não estão sendo favorecidos por isso? Fala na moda, então, poderíamos pensar diferente. Nihaleu delaminava. Poderíamos pensar que isso sim favorece os outros irmãos, porque se o irmão mais velho se veste mal, isso é uma desonra para a família inteira. Então, poderia pensar que se alguém compra roupas por 15 mil, isso sairia do bolso dos outros também. Porque isso ajuda a honra da família. Kamashpa fala Mishnah que não. Se alguém está administrando, tudo bem. Mas se ele não está administrando a herança dos outros, ele pegou 15 mil, ele pegou do bolso dele. Ele tinha que receber 30, vai receber só 15 agora. Nisuk Dolim e Suk Tanim. Maike Amar, pergunta para o que a Mishnah fala na sequência. Amar Avidá, fala Avidá, como a gente explicou na Mishnah, Reike Amar, isso que a Mishnah veio dizer. Nisuk Dolim na Harmitat Aviem, e Suk Tanim na Harmitat Aviem. Se a pessoa faleceu, deixou os 3 filhos, Reuven, Shimon e Levi. Reuven pegou 10 mil para se casar. Shimon pode pegar 10 mil e colocar de lado para se casar no futuro, também Levi. אבל ניסו גדולים בחיי אביהם אמרו קטנים לאחר מידת אביהם הרי אנו נוסעים כדי שנסעתם אתם הם שומעים להם פרנסי ו פאי דו דה פרזנט של ראובן פרקינובן סיקאס דו דה יזמיו האלי E o pai faleceu, Shimon não pode dizer, se você recebeu 10 mil do nosso pai, a gente vai pegar cada um 10 mil da herança também. Fala que não. Fala, Mishter, mas Natan lá é uma vez Natan. O presente do pai é uma coisa, a herança não tem nada a ver. E nem a Rbanot do Lod Vektanot. E aí Mishter menciona as leis das filhas. Shalach le Avua Bar Kniva le Rava. Avua Bar Kniva perguntou para Rava. E lá vem o Rabino que o mestre nos ensine. לאפתה ואכלה ועמדה וניסית בעל לוקח הווה או יורש הווה סיטואציה היא כי המולר פגעו עם פרסטה דו ג'ינר ג'ון קרדור היא עשי כזו אלא צ'י און קמפ כונר עשי כזו אלא דו עשי קמפ כמו דוצ'י פרא ומריד הקסטיון היא סירה כי ומרידו היא קלסיפיקדו כמו קומפרדור דסי קמפ ou é classificado como um herdeiro desse campo. Então explica melhor, ou sabe o que significa tudo isso? O que é a chave humil velapé e não govei mina necofot? Ou tem maior é a chave humil velapé e govei mina yorshim? Revisando essas leis do credor. Digamos que a pessoa pegou emprestado dinheiro de um credor e esse empréstimo foi documentado. É um mil de bestar, as testemunhas escreveram o documento, assinaram. Então, além de um caso desses, é que se o credor ele vem cobrar a dívida do devedor e o devedor não tem como pagar, o credor pode cobrar a dívida dos imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Uma vez que foi um empréstimo documentado, as testemunhas assinaram, as testemunhas têm a obrigação de espalhar isso. Eles têm que comentar que fulano pegou emprestado dinheiro. O mercado tem que ficar sabendo disso. Então, quando o comprador compra do devedor um imóvel, ele provavelmente ele sabia que esse vendedor devia dinheiro a esse credor, ou deveria ter buscado saber. Então, quando ele compra um imóvel desse devedor, ele está aceitando o risco que talvez vá vir o credor e vai cobrar o empréstimo desse imóvel. Pode ser que o devedor não vai ter dinheiro para pagar. O credor vai vir até esse comprador tirar esse imóvel dele. Esse é no caso do empréstimo documentado. O mercado fica sabendo disso porque essas semanas espalham essa notícia. O comprador se avalia que ele sabia que esse vendedor devia dinheiro. Mesmo assim ele comprou esse imóvel, ele aceitou esse risco. Que talvez vire o credor do vendedor cobrar desse imóvel o empréstimo. Mas isso é só com relação ao empréstimo documentado. Com relação ao mirve al pé, o empréstimo verbal, o empréstimo oral, a situação é diferente. Não tem testemunhas que assinaram nada. O mercado, por padrão, não fica sabendo disso. Então, quando alguém compra um imóvel desse devedor, ele pode muito bem falar que ele não ficou sabendo que esse vendedor devia dinheiro. Ele não aceitou risco algum, não aceitou responsabilidade por esse empréstimo. Então, se vem o credor cobrar, ele só pode cobrar do devedor, não pode tirar o imóvel do comprador. Essa é a diferença entre o Mirve Bestar e o Mirve Alpe, com relação à nossa lei. Perguntou a avó Abadniva o seguinte: o que acontece se uma mulher pega emprestado dinheiro de um credor e o empréstimo não foi documentado? Então, o credor não pode cobrar esse empréstimo dos imóveis que essa mulher vendeu. O comprador está seguro. Ela tinha um campo. Ela se casou e deu o campo como dote ao marido. A questão é, será que o marido é como se fosse alguém que comprou esse imóvel dessa mulher? Ele comprou o campo dessa mulher em troca dos compromissos do casamento? Os deveres que ele se comprometeu quando ele se casou? Se for assim, o credor não pode cobrar o empréstimo desse campo, porque a mulher devia dinheiro, mas é como se ela tivesse vendido o campo ao marido. E é um empréstimo não documentado, então o credor não pode cobrar do comprador. Isso é uma possibilidade. Porém, pergunta o sábio, talvez o marido é considerado como um herdeiro. Se a mulher pega emprestado dinheiro, o empréstimo não é documentado, ela tinha um campo, ela falece, e alguém herdou isso dela, o herdeiro herda o campo com o compromisso. Ele herda esse compromisso da dívida. E o credor pode sim cobrar desse imóvel que foi herdado. No caso do herdeiro, o herdeiro não pagou nada por esse imóvel. Ele herdou o campo com o compromisso. Já no caso do comprador, se o marido é um comprador, então ele recebeu esse imóvel em troca dos compromissos que ele se comprometeu a essa mulher, ele pode dizer: eu não fiquei sabendo desse empréstimo, foi um empréstimo não documentado. Mas se o marido é considerado como um herdeiro, ele recebeu dessa mulher esse campo com o compromisso, então o credor poderia vir cobrar esse campo. Essa é a questão. Amale itanina nisuk dolot e suktanot. Falarava que tem uma prova da nossa Mishnah para resolver essa questão. A Mishnah diz nisuk dolot e suktanot. Mailab, o que significa isso? Nisuk dolot labar e suktanot bibar. Rava entendeu a Mishnah diferente do que a gente explicou antes. Rava entendeu que a Mishnah falou o seguinte: digamos que o pai faleceu e deixou 3 filhas. Cada filha merecia 1/3 da herança. A filha mais velha foi se casar e ela pegou toda a herança e deu para o marido como dote. Quando ela fez isso, é como se ela tivesse pegado e emprestado a herança das outras 2 irmãs. Fala a Mishnah, as 2 irmãs podem vir tirar 2/3 da herança do marido. Essa filha que se casou tinha direito a 1/3, ela pegou 3/3. Então as filhas menores de idade podem tirar desse marido 2/3. Então falava, você vê da nossa Mishnah, que o marido é como se fosse um herdeiro. Porque senão, se ele fosse considerado como um comprador, que ele comprou da esposa dele esses 3/3 da herança, falava que as irmãs dela não poderiam tirar dele esses 2/3. Porque quando a irmã mais velha pegou os 3/3, é como se ela pegou 2/3 emprestado. Esse empréstimo não foi documentado. Então o marido que recebeu esses 3/3, é como se fosse como um comprador, não teria que pagar ao credor. No caso, o credor é que são as 2 irmãs. Ele não teria que pagar, como no caso de antes, que o devedor vendeu o campo a um comprador. O credor não pode tirar esse imóvel desse comprador. Então, se o marido é considerado como um comprador e a esposa dele pegou emprestado toda a herança, então as credoras, as irmãs dela, não teriam como tirar esses 2/3 desse marido, porque foi um empréstimo não documentado, e o credor não pode tirar o que, do comprador nada, só do devedor. Então falava, se a Mishnah diz que as 2 irmãs sim têm direito de tirar os 2/3, é porque o marido é como se fosse um herdeiro. Ele recebeu esses 3/3 com os compromissos. Então tem a obrigação de pagar 2/3 às irmãs da esposa. Assim Rava quis trazer uma prova da nossa Mishnah. Falava, alô, não tem nenhuma prova, nem suco do lado da bala. Isso do lado da bala, como a gente explicou na nossa Mishnah, que a Mishnah veio dizer é que quando a filha mais velha se casa, ela pega 10 mil da herança, por exemplo, então as 2 filhas menores podem pegar nesse momento 10 mil e colocar de lado para se casar no futuro. Então não tem nenhuma prova da Mishnah. Pergunta ele, será que realmente essa explicação da Mishnah não comorava? Veta de Rabi Chia, Nisuk Dolot Labal, Nisuk Tanot Mibal. A Beta de Rabi Chia explicou a Mishnah exatamente como orava. Nesse caso, que a filha mais velha pegou toda a herança e deu para o marido. Então, a Prefixa Mishnah, sim, é uma prova para essa questão, que o marido é sim um herdeiro. Mantinho a chave para lançar de Itlacala. Falou que não tem prova. Mesmo que vamos explicar a Mishnah como Rava quis explicar como Rabi Chia, disse, pode ser que o marido é considerado como um comprador. Porque aqui é diferente se essa irmã mais velha pegou toda a herança e deu para o marido como dote. Isso é como se fosse um empréstimo sim documentado. Porque todos sabem que as filhas menores têm direito também de receber cada uma 1/3 da herança. Então é como se fosse um empréstimo que foi documentado, que as testemunhas espalharam isso. Todos sabem. Também o marido sabe que ele não tem como ficar com toda a herança da esposa, porque tem outras duas irmãs. Então, sendo assim, mesmo que uma seja considerada como um comprador, ele comprou de um devedor, que pegou emprestado, de forma documentada, então o credor pode sim tirar do comprador, como no caso do diante, o devedor comprou, vendeu a um comprador, e tinha pegado emprestado dinheiro com um documento, o credor pode tirar do comprador esse campo. Mesma coisa aqui, as credoras, as duas irmãs da esposa, podem tirar do marido, porque ele sabia que não podia ficar com tudo se tem duas irmãs da esposa. Então, da nossa mente, não tem prova se o marido é considerado como um herdeiro ou um comprador. Amado irá copa de rava, fala pra rava. Laf haino deshalach ravim beigarte, fala pra rava. Essa questão não depende do que disse Ravi na sua carta. Mishemet veimiach almana ubat. A pessoa faleceu e deixou uma viúva e uma filha. A filha é a herdeira. Mas, amatorizando ben hassav, a viúva tem direito de se sustentar do dinheiro da herança. Também é um dos compromissos que o marido se compromete na ketubá quando ele se casa. Então a viúva pode se sustentar do dinheiro da herança. Nisetabat, amatorizando ben hassav, a filha se casou, a viúva continua desfrutando da herança, se sustentando disso. Metabat, digamos que a filha faleceu e o marido herda o patrimônio da esposa. A maravilha vem na cotoxa da Deus Liberchanina, Aledia Yamase, Babru, Amaratoni, Zamir Hassá, falou o sábio, que aconteceu uma vez isso e os sábios disseram que a viúva continua se sustentando da herança. Então fala, Rav Papa, Yamar Bishlama, Yoresh Havi, Mishumach, Amaratoni, Zamir Hassá, tudo bem se o marido é considerado como um herdeiro quando ele recebe o patrimônio da esposa. Então ele, como se tivesse herdado da esposa a herança que ela herdou do pai, herdou também os compromissos. E a viúva tem direito de sustentar da herança ainda. O marido recebeu esse compromisso de sustentar a viúva com essa herança. Uma vez, assim como a filha tinha esse compromisso, ela recebeu a herança com esse compromisso. Isso passa para o marido, se ele é considerado um herdeiro. Aí dá para entender porque ele tem que sustentar a viúva do pai da esposa. Porém, se o marido é considerado como um comprador, a lei não deveria ser essa. Quando esse pai falece e deixa uma viúva e uma filha, a filha herdou, digamos que ela vendeu a herança, vendeu os imóveis, a viúva não tem mais como exigir sustento. A Mishnah fala em Gitin, a viúva não tem como tirar dos compradores nada para se sustentar. Enquanto a filha tem esse patrimônio que ela herdou do pai, a viúva pode se sustentar. Se a filha vendeu, não. Então, se quando a filha se casa, o marido é considerado como um comprador, então o marido não teria a obrigação de sustentar a viúva mais. Então, fala para uma prova daqui que o marido é considerado como um herdeiro, ele recebeu o patrimônio da esposa com os compromissos. Amarabai falabai. Se não fosse essa carta de Ravin, a gente não saberia disso. Viramos a página de Oresh Tishto. A Mishnah fala em Behorot o seguinte com relação à lei do Yovel. A gente sabe que se uma pessoa ele vendeu um campo na terra de Israel, então a lei é que no Yovel, no ano 50, da contagem de 50 anos, esse campo volta para o dono original, volta para o vendedor. Mas fala a Mishnah, digamos que a pessoa faleceu e deixou um filho primogênito e um filho comum. E deixou de herança três campos. Então, o filho primogênito recebe dois campos. O filho comum recebe um campo só. Esse campo que o filho primogênito recebeu a mais não é devolvido a ninguém no Yovel. Isso fica com o primogênito, porque esse segundo campo que o primogênito recebeu é como um presente que ele recebeu do pai. Ele não tem que devolver isso a ninguém. Vamos estar um outro caso. Aí eu estou. A mulher tinha um campo e ela se casou e ela faleceu. O marido herdou esse campo da mulher. O marido não tem que devolver esse campo a ninguém no Yovel. Então fala, Abai, se vê dessa Mishnah que o marido é sim considerado um herdeiro. Se o marido é considerado um comprador quando ele recebe o patrimônio da mulher, é como alguém que comprou da mulher esse campo, quando chega o Yovê, ele tem que devolver. Que devolva a família da esposa. Se o marido fica com esse campo que ele recebeu da mulher, é porque ele é considerado um herdeiro. Então, fala de Mará mais. Amale Rav, Avehashta de Shalach Miadina. Mesmo com essa carta de Rav e nessa Mishnah, não está claro. Amale Yosef Rav Hanina. Beusha Itkino. Aisha Shema Hanin Semiluk Bechae Baala. Umetaba Motsimiada Lekuchot. Fala Rav. Temos a carta de Rav, a Mishnah e Bechorot, que parece que o marido é considerado sim um herdeiro do que ele recebe da mulher. Porém, olha só, Takanat Usha, o decreto de Usha, que o Sanedrim foram exilados para lá e decretaram, a mulher, ela se casou. Ela tinha um campo, ela não deu isso ao marido. Isso é Nirsei Miluk. Isso pertence à mulher e o marido tem direito de usufruir desse campo. Então, fala o decreto. Digamos que essa mulher, ela vendeu o campo a um comprador. E ela faleceu antes do marido. O marido deveria receber esse campo. Ela vendeu antes de falecer. O decreto rabínico é que o marido pode tirar esse campo desse comprador. Mesmo que a mulher era dona do campo, pela Torá ela tinha direito de vender. Mas os sábios decretaram que o marido pode tirar esse campo desse comprador. O motivo desse decreto é para que não haja briga entre o marido e a mulher. Se a mulher vai poder vender o campo, e o marido receberia esse campo se a mulher falecesse antes dele, pode ser que vai haver uma briga séria no casamento. Então, para isso não aconteceu, os sábios decretaram que o marido não perde nada. Se a mulher falece antes dele, ele pode tirar esse campo desse comprador. Então, falava, tem que ser que o marido é considerado um comprador. Ou seja, para esse decreto funcionar, o marido não pode ser considerado como um herdeiro. Se o marido é considerado como herdeiro, o herdeiro recebe o que a pessoa deixa de herança. Se a mulher vendeu o campo antes de falecer, então o marido não teria como tirar isso do comprador. Quando ela falecer, ela não tinha esse campo. Se ele é um herdeiro, ele não tem como exigir nada. Se um pai vende um campo e falece, os herdeiros não têm como tirar nada do comprador. Os filhos recebem o que o pai tem na hora do falecimento. Então falava para esse decreto funcionar, tem que ser que o marido é considerado como um comprador. Aí o mecanismo é o seguinte, que se a mulher vende o campo para o comprador e falece antes do marido, os sábios decretaram que é considerado retroativamente que já no momento do casamento o marido comprou esse campo da mulher. Ele é loqueach rishon, o primeiro comprador. Então, sendo assim, quando a mulher vendeu o campo a esse comprador, se esclarece retroativamente que o campo já estava vendido ao marido. Se a mulher falece antes do marido, é considerado como se o marido comprou o campo da mulher já na hora do casamento. Então, quando se esclarece dessa forma, se esclarece também que quando a mulher vendeu o campo ao comprador, o campo já estava vendido ao marido. Então, por isso o marido antecipa o comprador. E por isso ele pode tirar o campo desse comprador. Então falaram a seguinte takanatucha desse decreto, que o marido é sim considerado como um comprador. E isso entra em conflito com as provas de antes, que parece que o marido é considerado um herdeiro. Ela maravashi, por isso fala ravashi, bal shaviu rabana kiyoresh, ve shaviu rabana kiyelokeach. Veio kadetava lei avdulei. Fala ravashi, é verdade. Depende da situação. Em certos contextos, o marido é classificado como um herdeiro quando ele recebe algo da mulher. Em outras situações, o marido é classificado como um comprador. Depende do que favorece o marido. Gabi Yover Shaviu Rabanan Kiyoresh. Com relação ao marido Yover, a mulher faleceu e o marido recebeu um campo dela. Nessa situação, favorece o marido ser considerado um herdeiro. Porque se ele for considerado um comprador, ele tem que devolver no Yover o campo à família da esposa. Então os sábios classificaram o marido nesse caso como um herdeiro e ele fica no campo no ano 50, no ano do Yovê. Chupseda de D. Porque não teria um prejuízo. Gabi de Abiose, Xavier Abanaki Eloquer, Chupseda de D. No caso de Abiose Barabhanina, de Itakaratusha, nesse caso o marido foi classificado como um comprador. Por isso, quando a mulher vende o campo e falece, o marido pode tirar o campo do comprador. Porque os caras se classificaram ele como um comprador que comprou na hora do casamento, antecipando o outro comprador. Já no caso de Ravin, a pessoa faleceu e deixou a viúva e a filha. Os sábios classificaram o marido da filha como um herdeiro, para favorecer a viúva. Nesse caso, os sábios não favoreceram o marido. Os sábios disseram que se o marido recebe o patrimônio da esposa dele, ele recebe também o compromisso de sustentar a viúva do pai da esposa. Como assim? No caso de Ravin, os sábios decretaram a favor da viúva, desfavorecendo o marido. Já no caso de Rabi Yossi ben Hanina, a mulher vendeu o campo a esse comprador, e os sábios favoreceram o marido, desfavoreceram o comprador. Então por quê? Por que essa diferença? Responde Abraão, Atam inu afsida nafshai, que mandei kabal, lo ibae leo lemisma, meiteta, de Anatus de Gabra. Responde Abraão, que é diferente. No caso de Abu Sibre Biharim, no caso de Takanat Usha, tinha um casal, a mulher tinha um campo, se ela falece, o marido herda o campo. Esse comprador não tinha que ter comprado esse campo, porque ele está causando uma briga nesse casamento. Então tem um problema que foi causado por esse comprador. Os sábios decretaram que se a mulher falece antes do marido, o marido pode tirar o campo do comprador para que não haja briga. Então os sábios vieram consertar o problema causado pelo comprador. Ele não devia ter comprado esse campo, causando uma briga. Então para apagar o incêndio que esse comprador acendeu, para evitar essa briga que esse comprador começou, os sábios decretaram favorecendo o marido. Já no caso da viúva, a pessoa que faleceu deixou uma filha e uma viúva. A viúva não fez nada de errado. A filha se casa, a viúva continua se sustentando, ela não fez nada de errado. A filha falece e o marido recebe esse patrimônio. A viúva continua sem fazer nada de errado. Então, por isso, nesse caso, eles favoreceram a viúva, para que ela continue se sustentando a herança, e desfavoreceram o marido. Ele é como se fosse um herdeiro, recebe a herança da esposa com os compromissos. Adralach Yesh Nohalim, Baruch Hashem, terminamos o capítulo Yesh Nohalim. Bezat Hashem, amanhã começamos Perek Mishemet. Parabéns a todos, Mazal Tov. Um capítulo longo, cheio de novidades. Bezat Hashem, próximo capítulo com muito mais novidades. E vamos ver amanhã mais sobre esse assunto. Se a pessoa falece, já filhos e filhas. Quais são os direitos das filhas na herança? Com muito mais, né, pessoal? Mazal Tov. Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.